Palavra de Especialista.
A convidada do Palavra de Especialista de hoje é a endocrinologista Maria Edna de Mello, que é diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Eu sou Verônica Lima e converso com ela sobre emagrecedores à base de anfetamina. Doutora Edna, existem outros tipos de emagrecedores que não sejam esses à base de anfetamina?
No Brasil só tem a sibutramina, né? Não existe mais no Brasil os que foram retirados em 2011, que eram a anfetramona, o mazindol e o fenproporex. Né? No exterior, a gente continua, nos Estados Unidos, por exemplo, que acaba sendo um país que tem uma regulamentação também muito boa e acaba sendo referência para a gente fazer as comparações. Então, nos Estados Unidos, eles ainda têm a anfetramona e têm a fentermina, que é muito parecida com o fenproporex. E a sibutramina não está mais nos Estados Unidos. A sibutramina saiu de lá, embora os especialistas em obesidade, eles tenham lamentado muito e tenham elogiado a posição da Anvisa em ter mantido a sibutramina aqui no Brasil.
Pois é, como que funciona isso? Os Estados Unidos costumam ser referência para esse tipo de coisa. Lá está proibido, aqui é o único
não,
que está
não
permitido.
Tá proibido. Lá é. O que acontece? A sibutramina perdeu a patente há uns 4 anos atrás, ou até um pouquinho mais. E quando ela perdeu a patente, acabou coincidindo com a publicação de um estudo, que foi um estudo que envolveu 3 grupos de pacientes. Um grupo de paciente diabético, um outro grupo de paciente diabético que tinha doença cardíaca grave, ou seja, um paciente que já tinha infartado, que tinha ponto sarcena, e um grupo que tinha doença cardiovascular. Somente no grupo que tinha diabetes e também a doença cardíaca grave, observou-se que os pacientes que tomavam sibutramina tiveram mais infarto, mais AVC do que os pacientes que tomavam placebo. Esses pacientes que têm doença cardíaca, né, eles já tinham contraindicação de bula para não se prescrever sibutramina para eles. Então, baseado nesse estudo, algumas agências acharam por bem recomendar a descontinuação, na Europa eles proibiram mesmo, mas nos Estados Unidos eles não proibiram porque eles não acharam que isso fosse suficiente. Mas eles recomendaram a descontinuação, meio que assim. Não vou tirar porque eu não tenho como tirar, mas acho que não é uma boa ideia. Quando o laboratório perdeu a patente, então acaba meio que ficando desinteressante, porque o medicamento que custava R$200, ele passa a custar 20. Então tudo isso acaba pesando na hora de manter o medicamento no mercado ou não. E aí ele foi retirado dos Estados Unidos. Né?
Sim, mas foi lá, retirado da Europa também, né?
Na Europa ele foi proibido.
Por que no Brasil ficou, tirou todos e só deixou esse, sendo que ele tem contraindicações em outros países?
Então, por que no Brasil ficou? Porque as entidades médicas bateram muito com os dados dos estudos de sibutramina. Porque o único dado negativo para a prescrição da sibutramina é para não prescrever para paciente que tem doença cardíaca, né, cardiovascular, e para não prescrever, principalmente se ele for diabético. Porque no grupo que tinha só doença do coração, não teve diferença também estatística significativa de placebo e sibutramina. Né? Então, a contraindicação é a contraindicação que já existia antes. É a contraindicação que a gente já usava e que a gente não prescrevia esse medicamento para paciente. Um paciente que é hipertenso, que está descontrolado, um paciente que infartou. Isso a gente nunca prescreveu e vai continuar nunca prescrevendo sibutramina para eles.
Uhum.
É porque ela aumenta a frequência, pode aumentar a frequência, pode aumentar a pressão arterial. E lembrando que todas essas respostas, elas são individuais. Tá.
E que outras contraindicações? Quem mais não pode tomar os inibidores de apetite?
Os pacientes que têm alterações psiquiátricas graves, porque são medicamentos que potencialmente podem reduzir o sono, né, podem aumentar o nível de atividade na rotina, o paciente pode ficar um pouco mais acordado, mas aí isso tudo muito dose dependente. Mas se um paciente tem alteração psiquiátrica e já usa uma série de outros medicamentos para controlar, você já tem um monte de outros medicamentos no sistema nervoso central funcionando, esse paciente não. E o outro paciente é o paciente cardíaco. E a outra contraindicação racional é assim, aquele paciente que não responde. Não adianta dar um medicamento e o paciente vai ficar tomando sem ter nenhuma resposta.
A obesidade também está relacionada aí com problemas emocionais, então talvez uma pessoa em depressão também talvez não seja indicada para esse tipo de remédio, ou não tem nada a ver?
Tem muita coisa a ver. E aí tem aquela história, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tem uma relação muito grande entre obesidade e depressão. Agora você pensa que se a gente pensar num paciente que tem obesidade desde a infância, tá? Ele passou a infância inteira. Você sabe como criança é cruel, né?
Uhum.
Fala mesmo. Antes não tinha bullying, agora tem, mas mesmo tendo, bullying também está na moda, né? Não é porque bullying tem que ser monitorado, tem que ser banido das escolas, que não vai existir. Existe, existe muito. Na adolescência, aquilo também se perpetua, né? Então, as alterações psicológicas, psiquiátricas relacionadas à obesidade, eu acredito que elas acabam sendo muito mais consequência do que como causa da própria obesidade. Às vezes a gente tem um evento na vida da pessoa que acabe levando à depressão e isso acabe sendo um desencadeador do aparecimento da obesidade. Mas na maioria dos casos a gente vê o contrário, tá? Isso existe sim, mas na maioria dos casos a gente vê que a pessoa acaba tendo um quadro mais depressivo porque ela está obesa. E a partir do momento que ela emagrece, aquela depressão, os estudos que avaliam depressão antes e após cirurgia bariátrica mostram que os pacientes eles melhoram muito após perda de peso.
Uhum. Né? O Palavra de Especialista de hoje recebe a endocrinologista Maria Edna de Mello, que é diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Nossa conversa é sobre os emagrecedores à base de anfetamina ou inibidores de apetite. Doutora Edna, a gente já está terminando a nossa entrevista. Eu queria perguntar sobre os inibidores de apetite naturais. Alimentos com fibra, alimentos com proteína, muita água. Isso aí pode substituir os inibidores de apetite, os medicamentos, pelo menos em algumas pessoas?
Inibidor de apetite natural não tem muito, a gente não acredita muito, não é que a gente não acredita muito, isso não existe. Em alguns pacientes que não tenham obesidade muito grave, que não tenham um comportamento compulsivo para alimentação, então esses pacientes, eles podem se beneficiar sim com uma tentativa de mudança na alimentação, que é alimentos com um maior teor de fibra, como os alimentos integrais, arroz integral, pão integral e outros que envolvam as farinhas integrais, que são alimentos que vão ter um menor índice glicêmico, né, e vão diminuir, vão fazer com que a liberação de insulina no corpo não seja tão alta e isso faz com que eles tenham um impacto no metabolismo bem melhor, né, e vão diminuir fome, o paciente ele fica mais tempo saciado, então isso faz diferença sim. O aporte proteico, ele é importante sim, porque a proteína, ela dá mais saciedade ao longo do dia. Então, já que é diferente da gordura, que apesar de ser extremamente saborosa, a gordura, o efeito de inibir o apetite da gordura, ele é muito fugaz. Então, além dela engordar mais, você sente fome mais rápido, então você vai comer mais. Então, a gordura, ela é muito do mal mesmo. É lógico que tem as gorduras do bem, as gorduras boas, né? Como a do azeite, a das castanhas, mas tem que ser consumido com moderação, né? Então, nesses pacientes, essa mudança de alimentação, ela acaba sendo útil, sim. Mas nenhum desses modismos que saem nessas, como Goji Berry, que saem em televisão, que saem até em grandes programas da televisão brasileira, não tem nenhum estudo sério, de longo prazo, controlado, direitinho, como hoje a ciência manda, e a gente que é profissional da área da saúde tem que obedecer, não tem nenhum estudo com esses produtos naturais. Existem indícios, mas não existe nenhuma comprovação que justifique os pacientes irem comprar, irem fazer investimentos financeiros, às vezes até exagerados, com esse tipo de produto, que chegam a custar às vezes R$100, R$200, enquanto que o comprimidinho de sibutramina, que poderia muito bem e que está faltando ter na rede pública de saúde, custa R$20.
Ou seja, algumas pessoas vão conseguir emagrecer só com a mudança de hábitos, as outras pessoas vão precisar realmente desse medicamento, né?
Exatamente.
Agora, como existe uma pressão cultural muito forte pela perda de peso, às vezes as pessoas optam pela automedicação, né? E que riscos que isso pode trazer?
Geralmente esses pacientes, quando eles vão tomar, eles não sabem nem o que estão tomando. Né? Porque quando se compra algo clandestino, você não sabe o que tem dentro daquela cápsula. Né? E nem eu sei. Então o risco é só Deus mesmo vai saber para poder proteger. Mas com relação a esses medicamentos, às vezes eles são consumidos em altas doses. Então o paciente, ele pode ter um quadro de agitação, ele pode ter irritabilidade, ele pode ter perda de rendimento ao longo do dia no trabalho, ele pode levar a atritos no trabalho, na família, né? Isso com consumo inadequado, doses exageradas mantidas para um paciente que não tem que tomar. Quando bem conduzido, isso não acontece.
Uhum.
Isso a gente tem que frisar muito, porque esses medicamentos, eles foram muito incriminados, são submetidos a um preconceito muito forte por parte de muitos médicos e pela sociedade em geral, e a gente como profissional que conhece o medicamento, que sabe que muitos pacientes ficaram desassistidos em termos medicamentosamente, com a retirada deles, a gente sabe que eles são uma ferramenta extremamente útil, segura e adequada para muita gente.
Ou seja, não é 8 nem 80,
não,
né? Não é liberar geral e nem proibir totalmente, né?
Não, exatamente. Isso aí.
Muito bem, doutora Edna, muito obrigada por essa entrevista.
Obrigada a você, Verônica.
O Palavra de Especialista de hoje conversou com a endocrinologista Maria Edna de Mello, que é diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Verônica Lima. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.